Bom, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre gestão de identidade e de acesso. Como que a gente faz para controlar essas coisas dentro de um sistema. Meu nome é Eduardo Neves, eu trabalho na DataPrev, na Coordenação de Segurança da Informação, e esse é um produto barra processo que foi criado dentro da DataPrev para suprir as necessidades da empresa e que acaba suprindo quase todas as necessidades de gestão de identidade e de acesso do mercado. Vamos lá. Primeira coisa aí, quem sou eu? Não sei se já ouviram falar de mim, se não ouviram, não estão perdendo muita coisa também. Eu trabalho com Linux há, fácil, sei lá, 97 para frente, isso dá muitos anos. Trabalho com segurança, tem uns 10 anos. Trabalhei em empresas pequenas, médias, grandes, grande de governo, média no governo, enfim, já vi bastante coisa. E sou um maluco que gosta de falar um pouquinho. Vamos lá, qual que é a agenda que a gente tem de falar hoje. Primeira coisa que eu vou falar é qual que é a motivação que levou a DataPrev a criar esse sistema de gestão. Quais são as características desse sistema, e quais são os componentes que fazem parte dele para que ele possa funcionar como deve funcionar um sistema de gestão de identidade. Bom, a nossa motivação, uma das coisas dela foi que o Fanon Institute fez em 2010 uma pesquisa que diz que 87% das organizações, os usuários possuem acesso a mais informações do que precisariam para a execução das suas atividades. Pouquíssimos sistemas que a gente tem no mercado conseguem dar realmente a permissão necessária que o usuário precisa para a sua atividade. Só para eu situar um pouquinho, tirando o pessoal da DataPrev que está aí, alguém aqui tem um sistema de controle de identidade dentro da empresa? Alguém? Ninguém. DataPrev, só a DataPrev tem aqui, que coisa. Então, vamos lá. Então, geralmente, quando você tem um sistema, você tem vários níveis de usuário, você tem que conseguir gerir isso de uma forma decente. E grande parte dos sistemas de controle de acesso não fazem de forma decente. Então, o Geride veio para cobrir esse buraco aí, que a gente já tinha um sistema que não funcionava, enfim. E tem uma norma complementar, que aí já é coisa do governo, que é a norma do DSIC, que é o Departamento de Segurança da Informação e Comunicação da Presidência da República, que fala sobre identificação e autorização de usuário. Então, isso motivou, uma das coisas que motivaram a DataPrev a fazer isso. Aí vem a parte já mais interna da empresa. A gente tinha um sistema, tem ainda, que é o SAA, que é um sistema de gestão de autenticação e autorização de acesso da empresa. E a empresa já tinha uma experiência muito grande com gestão de identidade. Mais de 10 anos desenvolvendo esse sistema que tinha lá, então a empresa pegou muita experiência nisso, tem muitas pessoas dentro dela que conhecem muito bem disso. E a gente tinha um problema com os produtos de mercado. Se for falar dos produtos de mercado que a gente tem, proprietários, que infelizmente os proprietários hoje são os bons, até o Geride aparecer, um produto de mercado é complexo, tipo o TIM e o TAM, que são da IBM, se não me falha a memória, eles têm que ter uma customização muito grande para poder atender os requisitos das empresas que eles entram. A Oracle também tem um sistema muito bom, mas que exige muita customização, além do preço alto por licença de usuário, eu ainda tenho um preço grande de customização do sistema. Que para um sistema que vai atender provavelmente milhares de usuários, e num sonho muito maluco, talvez milhões de usuários mesmo, assim, números absurdos de usuário, fica difícil eu pagar licença para todo mundo. O sistema fechado, né, o produto de mercado, é só uma caixa preta. Eu tenho uma pontinha onde eu me conecto nele e ali eu tenho que me virar. Isso não funciona muito bem. E a manutenção deles, a operação deles é extremamente complexa. São produtos difíceis de manter funcionando. Tem uma operação de dia a dia muito complexa. E para a área de infraestrutura que sustenta isso também é o caos. Eu falo caos quando a gente fala de um lugar muito grande. Muitas vezes, eu já vi o da Oracle rodando numa empresa que tinha 150 usuários e funcionava bem. Legal. Só na menor parte que eu tenho lá, eu tenho que ter 3.400 usuários. Né? Se eu quisesse autenticar os funcionários da empresa. Então já tenho volumes grandes. O meu volume pequeno, ele já é razoavelmente grande. E eu tinha que ter suporte à certificação digital. Que o antigo, teoricamente, não tinha. O novo precisava ter. E porque os sistemas estão cada vez mais passando para isso, e a gente precisa identificar o usuário de forma que ele não possa ter repúdio do que ele fez. Ele foi lá e concedeu um benefício, ou fez alguma coisa, se fez com o certificado dele, foi ele que fez. Né? Não dá repúdio. Então, tinha que funcionar com isso. Então, esses foram os fatores que motivaram a empresa a desenvolver isso internamente. E agora vem a parte, quase um sonho. O sistema, as características do sistema, ele tem que ter uma arquitetura simples e flexível. É algo besta de falar, todo mundo sempre pensa, todo sistema tem que ser simples e flexível. Mas ninguém faz sistemas simples e flexíveis. É, todo mundo sempre faz uns monstros. E aí eu provoco um pouco, grande parte dos sistemas de software livre são elefantes que você tem que manter em pé com graveto. E não era isso que a gente queria. A gente queria que fosse um sistema que funcionasse. E que fosse um sistema baseado em padrões. Mas padrões de verdade mesmo. Não é igual algumas empresas fazem sistemas baseados em padrões, que é o meu padrão. Eu criei ele, é o meu padrão e vai ser assim. Não, a gente queria que fosse padrão de mercado, que se conectasse com tudo e funcionasse com o máximo de coisas possíveis, enfim. Que tivesse uma base única de autenticação. Quando a gente tem muitos sistemas, sistemas grandes, vários clientes, que às vezes são quase que a mesma coisa, ter uma base única de autenticação é algo extremamente necessário. Parece chover no molhado falar isso, mas tem lugares que não tem base única de autenticação. Ele tinha que ter single sign-on e single sign-out, ou seja, eu logo em um sistema e a partir disso eu estou logado em todos os outros sistemas da empresa. Né, que estão sob a gerência do sistema de identidade. Por quê? Porque o usuário vai ter uma senha só. Então, pode chegar ao ponto de ser a mesma senha da rede dele, ser a senha que ele usa para logar nos sistemas. Tinha que ter suporte à certificação digital. Né? Suporte a LDAP V3. E aí foi uma característica da empresa querer que tivesse suporte a LDAP V3 por conta dos certificados digitais e outras coisas. E um detalhe que levou a gente... Na frente eu falo, vou passar o carro na frente dos bois. Não. Suporte à customização de autenticadores. Né, eu posso ter N autenticadores diferentes para poder usar o sistema. Né, o sistema é único, a gente tem conectores dentro dele e você vai usar o seu autenticador e vai entrar dentro dele. E ter suporte ao certificado de atributos, que a gente vai ver mais na frente o que é isso. E quais são os componentes que montaram o sistema? O sistema ele foi todo baseado em software livre. Né, a DataPrev montou um sistema só com coisas livres que, unidas, fazem uma solução robusta. Eu acho que esse é um dos maiores fatores do software livre, você poder unir soluções e montar uma solução robusta. Então, nossa base única de autenticação é o OpenLDAP. Ressalvas, a parte do OpenLDAP funcionou muito bem. E a ideia agora é que o sistema também se integre com outros LDAPs. Né, como Active Directory, talvez Oracle da vida, qualquer, enfim, ele conectar com tudo. Tem a gestão de identidade, que é o GID, que é um sistema que foi feito dentro da empresa. Aí é um sistema todo desenvolvido em Java, dentro da empresa. Tem a parte de single sign-on e single sign-out, ou single logout. É o CAS. Alguém aqui já ouviu falar do CAS? Alguém? É um software pouco conhecido. O CAS é responsável pela autenticação da pessoa. A gestão de acesso é feita pelo GPA, que é um software feito dentro da empresa. Tem uma central de mensagens. Central de mensagens é um componente que troca mensagens do tipo, como se fossem notifications. Aqueles push notifications que você recebe no celular, você receberia notifications dentro da aplicação, enfim, alguma coisa que você queira mandar para o usuário. Aí tem o nosso, não é framework, não, um arcabouço de segurança, que foi desenvolvido pela empresa, onde estão todas as ferramentas de segurança que vão ser utilizadas para usar a gestão de identidade. Então, dentro dele eu tenho autenticação com certificado digital, tenho os parsers para evitar ataque de SQL injection, HTML injection ou qualquer coisa do tipo. E eu tenho a parte de auditoria, que usa o CE, que é um padrão de log para poder usar dentro do nosso CIEM, que nós vamos ter. Bom, agora vamos abrir o que cada uma desses pontos fazem dentro do sistema. O LDAP é o repositório dos nossos objetos. Né? Ele implementa o padrão LDAP V3, que, pelo que eu me lembre, até onde eu li, é o único que implementa o LDAP V3. Acho que não tem outro serviço de diretório que implementa versão 3 do LDAP. Ele é o repositório de todas as nossas identidades. Então, todo usuário está dentro do LDAP e toda máquina está dentro do LDAP. Então, ali eu tenho tudo que diz respeito ao usuário. Ele é uma base hierárquica não relacional, isso aí é padrão do LDAP. E uma coisa importante para o Geride funcionar legal, ele é estruturado conforme o organograma da empresa. Né? Então, o seu organograma, ele está replicado dentro do LDAP da mesma forma, para que eu possa usar o seu sistema de RH e ele alimentar o LDAP de forma automática. Otimizado para leitura, né? O LDAP ele é feito para leitura, escrita nele não é algo interessante. Então vamos agora a parte das OUs. Representa os componentes de uma organização. Né, os componentes da organização vão estar dentro das OUs. Ela é hierárquica, então você pode ter uma OU abaixo da outra. Então, esse é que eu estou montando o organograma. E a árvore segue o organograma da empresa. Então, isso aqui facilita na hora de entrar com uma base, um ponto único de, que a gente chama de fonte da verdade. Ela vai alimentar o LDAP conforme o organograma da empresa. E essa fonte única, ela pode ser o sistema de RH, seja ele qual for. Eu preciso de uma fonte única, porque eu tenho que ter uma base da verdade para poder autenticar as pessoas. Se eu não tiver essa base da verdade, vira bagunça. O ciclo de vida de uma identidade. Alguém aqui já viu isso em algum lugar? Ninguém. Vamos lá. Primeiro, quando você chega dentro de uma empresa, é necessário que a sua identidade seja criada dentro da empresa. Você chega lá no RH, geralmente o RH é o ponto único de entrada das pessoas na empresa, e de lá que tem que sair o provisionamento de usuários para todos os sistemas. Né? Então você tem que ter um processo bem feito de RH. Então você chega lá, você cria a identidade do usuário, que é a primeira fase do processo, que é a criação. Depois, ela entra em uso. O usuário vai usar ela, logar nos sistemas e ter as permissões que ele precisa ter. Depois a gente entra na parte da alteração, a manutenção da identidade, adicionar um dado, tirar outro dado, enfim, essas coisas. E por último, a gente tem a revogação da identidade, que é quando os direitos do usuário são tirados e a partir desse momento ele tem que perder isso em todos os sistemas. Quando a gente tem uma organização grande, isso não é tão fácil de gerir. Alguém aqui já trabalhou numa empresa e quando saiu dela o usuário ainda ficou ativo durante algum tempo? Aí tem bastante mão para cima, né? Para as coisas erradas sempre tem bastante mão para cima. Então, é porque a empresa não consegue fazer o ciclo de vida da identidade do usuário lá dentro. Ela não consegue tomar conta da sua identidade. Então, o GERID, que é o que a gente chama, além de ser um software, um conjunto de softwares, ele também tem que vir com um processo de gestão de identidade por trás, senão ele não faz sentido nenhum. Então, o ciclo da identidade é simples, né? E no meio disso, você tem a maior buzzword do mundo, que é a governança. Ninguém sabe explicar o que é, mas você tem isso aí tudo em governança. Dá-lhe falar. Então, a gente tem gestão da identidade, a manutenção do ciclo de vida da identidade, né, que é criação, alteração e revogação. Então, eu tenho que tomar conta disso. A sincronização no GID, ela é, de preferência, feita via BAT, né, onde eu sincronizo as estruturas de usuário. Então, eu pego da fonte da verdade e alimento a minha base, é o DAP, nesse caso. Então, a base pode vir de qualquer lugar. Um ERP, um sistema próprio, enfim, qualquer lugar. Basta que ela seja exportada de uma maneira que o sistema hoje consegue ler. A qualquer maneira que o sistema hoje consegue ler. Hoje ele lê um arquivo TXT exportado, mas ele tem a capacidade de ser desenvolvido conectores para isso acontecer de forma transparente. Sistema funcional e representado com bloqueio temporal e desbloqueio do usuário. Situação. Então, o usuário entrou, eu habilito ele. O usuário saiu de férias, o usuário tem uma identidade que vai durar um tempo dentro da empresa. Isso é muito comum, né? Todas as permissões, elas têm que ter validade. Não existe isso de criar um usuário que não vence nunca. O usuário ele tem que vencer depois de um tempo, para que a pessoa vá lá, renove e você melhore essa base. Fazendo uma analogia um pouco estranha, é como você declarar o imposto de renda todo ano para a Receita Federal. Cada vez que você declara, ela dá uma limpada na base dela, ela atualiza dados, ela sempre mantém uma base atualizada. Então, o usuário ele tem que ter um tempo de vida, né? Se ele tem a permissão para 10 minutos, essa permissão vai ter que valer 10 minutos. Se ela é para 50 dias, ela vai valer 50 dias. Ela vai bloquear e o usuário vai ter que ir lá e aí ocorre todo processo de alteração e a gestão da identidade em si. Vamos para o CAS agora. Por que foi escolhido o CAS? Porque numa conversa lá entre todo mundo, a gente achou que ele foi a solução mais maleável e robusta que a gente conseguiu encontrar. Ele é uma arquitetura simples em Java, o CAS é idiotamente simples, essa é a palavra, mas não deixa de ser robusto. Ele tem um suporte para todos os servidores Java EE, ou quase todos, pelo menos os padrões de mercado, de Boston Cat, WebLogic, acho que WebSphere também, e segue a vida aí para os outros. E ele tem cliente para N linguagens. E aí o que é interessante, eu posso ter sistema PHP, sistemas Perl, sistemas Python, sistemas ASP, usando a minha estrutura de autenticação, porque o CAS tem clientes para isso. Então, isso começa a dar flexibilidade para a minha solução, que até então precisava ser simples e flexível. E ele tem um gerenciador dos tickets, que aí funciona com os SGBDs de mercado, aí, todos, Oracle, Postgre, MySQL, SQL Server, blá, 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 blá. E ele também trabalha com clusters Memcache, Hcache e outros clusters de cache para gerenciar os tickets de sessão que os usuários vão utilizar para navegar no sistema. Então, ele é uma solução simples e bem robusta, né? Então, os benefícios do CAS. Ele tem um baixo custo operacional. Implantar e configurar o CAS é fácil. Você baixa o CAS, coloca na sua máquina, ele está funcionando. É assim. É simples. Eu consigo ter um controle efetivo dele. Ele é escalável. Eu consigo escalar ele facilmente. Basta botar mais caixinhas de CAS uma do lado da outra. E eu consigo uma coisa que é complicada em ambientes grandes, que é manter a arquitetura similar no desenvolvimento e na produção. Alguém aqui trabalha em algum lugar que tenha os ambientes bem distintos, desenvolvimento, homologação e produção? Uma pessoa levantou a mão, uma tentou levantar e desistiu, achou que só tem desenvolvimento e produção, faltou homologação. Manter esses ambientes iguais é algo muito complexo. E quando você tem uma solução complexa, manter uma solução complexa igual num ambiente complexo, fica complexo. Então, uma arquitetura simples e tranquila, você consegue ter ela, replicar isso. Hoje, se eu quiser desenvolver uma aplicação para a DataPrev lá, quero desenvolver agora aqui, eu tenho uma VM com todo o gerid instalado, que eu dou 2 cliques nela no meu VirtualBox aqui, ela roda e eu consigo conectar e desenvolver. Então, eu mantenho o meu sistema de autenticação de forma igual em todos os meus ambientes. Enquanto alguns sistemas, se fosse algum maior proprietário, por exemplo, eu teria problemas de ter uma VM com tudo aqui. Eu até teria, mas eu colocaria ela para rodar e não conseguiria fazer mais nada na minha máquina, porque o consumo ia ser muito alto. Então, a tela do CAS aí, enfim, a tela dele é essa. Uma telinha de login, onde coloca o identificador do usuário, a senha, e ele pode logar com certificado digital, enfim. É algo bem simples. Então, ele é um sistema de autenticação. Quando a pessoa vai se autenticar, ela entra dentro dele. Então, vocês veem que o que foi criado pela DataPrev não foi um produto. Na verdade, é um produto, só que ele é um processo com N softwares que se gerou uma solução robusta. Então, a DataPrev, eu posso falar que ela soube usar de forma decente os softwares livres existentes no mercado para poder gerar uma solução. Coisa que poucos lugares dão conta de fazer. Pouquíssimos. Geralmente criam elefantes insustentáveis. Esse aqui é um elefantinho sustentável ainda. Né? O ciclo de vida do acesso. Né? O acesso, a primeira fase dele é a parte de identificação da pessoa. Depois eu autentico a pessoa. Depois eu autorizo ela a fazer alguma coisa. E depois eu concedo o acesso para ela. Então, isso aqui é tomado conta pelo nosso GPA, que é o Gestão de Permissões de Acesso. Que são as regras que vão dizer como o usuário vai poder acessar o sistema e de que jeito ele vai poder acessar o sistema. Então, eu tenho regras numa linguagem que foi definida pela DataPrev, né, foi criado um padrão lá de... Vamos chegar lá. O GPA ele trabalha com RBAC. Né? Todo mundo conhece o sistema baseado em papel? Conhece? Já está mais gente. Então, a gente tem dentro dele os conceitos de sistema, o subsistema, o papel, a permissão e o domínio. Né? Então, vamos lá. Os papéis existem apenas associados a sistemas e subsistemas. Agora começa a ser uma parte bem chata. Né? Eu tenho um sistema, sei lá, sistema A, eu tenho um subsistema B, e o usuário ele tem o papel ele está dentro desse subsistema, então eu tenho um papel específico lá para dentro. Ele só pode ser concedido para um domínio específico. Domínio a gente vai ver o que é no próximo slide, mas é como se fosse o seu CPF é o domínio. Né? Então ele só pode ser concedido para um domínio específico, o CPF, CNPJ, qualquer número que possa ser validável, e ele tem um prazo de validade. Ele tem que ter prazo de validade. Não existe concessão de acesso sem prazo de validade. Uma concessão de acesso que não tem prazo de validade não serve para nada. Os papéis são grupos de permissão. Então, eu tenho 5, 6 permissões, tipo administrador de sistema, cadastrador no sistema. Esses são papéis. E as permissões, elas representam funcionalidades dentro da aplicação. Então, você tem que ter bem mapeado isso. Não é algo tão simples. Aqui eu tenho uma tela, vocês não conseguem ver ela de forma alguma, porque parece que está desfocado, mas é a tela onde eu cadastro papel. Eu vou tentar explicar o que, que tem na tela. Né? Eu tenho em cima um sistema, e embaixo eu tenho qual que é o subsistema, o papel, o usuário que vai ter esse papel, a data de validade, o período de acesso, a hora de início do acesso e a hora do fim do acesso. Porque além de eu ter um período, eu falo que esse usuário só pode acessar das 8 às 18. Deu 19 horas, está fora. Deu 18 e 1, está fora. Tentou entrar antes das 7, está fora. Então, tudo isso aí contém a permissão dele. E aí tem os dias, né, domingo, segunda, e feriado também você pode colocar no sistema. Oh, que palestra chata. Eu falo demais. Domínio. Domínio é um filtro para agrupar um conjunto de papéis. Então, ele pode ser uma OU, uma empresa, um código, enfim. Ele pode ser qualquer código que eu tenha condição de validá-lo. Então, eu tenho que ter condição de validar isso. E aí eu tenho CPF, UF, CNPJ, um código da OAB, blá, blá, blá. Qualquer número desse que tenha um padrão. E aí, como que o GPA armazena as coisas? Eu tenho as minhas unidades organizacionais. Dentro delas eu tenho o meu UID, que ele tem um certificado de atributos, que esse certificado de atributo tem dia e horário, domínio, que o domínio pode ser qualquer tipo de coisa validável. Eu tenho o papel do usuário, né, e como que são as permissões do usuário. Dentro dele, aí vai ter todos os papéis divididinhos, eu tenho o sistema e eu tenho o subsistema. Então, isso é o que funciona para conceder um acesso ao usuário. Primeiro eu cadastro ele no sistema, eu faço a identidade dele, depois eu tenho que dar acesso a ele. Então, isso aí é o acesso do usuário. Parece algo complexo, mas depois que você pega o jeito, é bem simples. Uma das coisas que, dentro da gestão de identidade, que tem que ter é delegação de acesso. O seu gestor saiu de férias. Se ele saiu de férias, alguém tem que tomar o papel dele no sistema. Então, o sistema tem que ter capacidade de delegar funções. Isso é o básico de um sistema de controle de acesso. Então, dentro do nosso sistema, a gente tem a capacidade de delegar funções. Né? O gestor de sistema pode substituir o administrador, o gestor de acesso central pode substituir o gestor de sistema. E sempre que um substitui o outro, a ação que foi feita fica como ação feita pelo original. Porque, substituto ou não, quem está fazendo é ele. Então, existem controles que tem que ter dentro do sistema para isso, e um deles é esse de manter sempre que a ação seja feita pelo seu dono original. Está acabando já a chatura, viu, gente? Central de mensagens. Central de mensagens nada mais é do que um push notification. Todo mundo aqui conhece push notification, né? Todo mundo tem um Android, um iOS ou qualquer coisa da vida e recebe as suas notificações. Né? Então, a gente faz troca de mensagens pela própria aplicação. É basicamente isso, não tem muito o que falar sobre ela. Tem a arquitetura da troca de mensagens, não vou detalhar muito ela, mas é um web service que é gerada a mensagem é consumida pela aplicação e é mostrada na tela do usuário, na inbox dele, ou talvez na cara, quando chegar, aí é definição de quem está consumindo as mensagens, de como ele vai mostrar essas mensagens. Então, gera uma mensagem e ela comunica para todo o sistema. Que não está muito bem dentro da gestão de acesso, não, mas é interessante para notificação dos usuários. Aí vem a parte legal, que é essa que eu mais gosto, que é o nosso arcabouço de segurança no desenvolvimento de sistemas. Arcabouço porque não quiseram chamar de framework. Né? Aí criaram o ASDS, que é o nosso arcabouço. Ele é responsável pela integração da aplicação parceira com os componentes do GERID. O GERID é um sistema totalmente apartado das aplicações. Então eu preciso que a minha aplicação fale com ele, e ela vai falar com ele através do arcabouço de segurança, que é o conector que liga a minha aplicação ao controle de acesso. Ele é baseado no, nos conceitos da ESAP, da OASP. Todo mundo, alguém já ouviu falar da OASP? Uma pessoa, duas, três, algumas. É bastante gente. Tem gente que não vale, mas tem bastante gente. Eu esqueci de falar no começo, eu sou líder de capítulo da OASP também. Então a gente discutiu bastante isso lá com o responsável lá e acabou incorporando a parte de Java do ESAP. O reuso de conhecimento e boas práticas de código, ele acabou aderindo muita coisa e a gente tenta manter dentro dele a utilização de boas práticas para que as coisas funcionem bem lá dentro. E ele é flexível para suportar a heterogeneidade de situações enfrentadas pelos sistemas. A DataPrev ela tem sistemas de todos os sabores do planeta. Né? Imaginem uma linguagem, imaginem uma versão da linguagem e a gente tem lá dentro rodando. Então, ele tem que funcionar para Deus e o mundo. E além disso, mais. Além de Deus e o mundo, um pouquinho mais. Talvez o universo e mais um pouco. O acoplamento da SDS na minha aplicação. Ele é de fraco acoplamento. Ele trabalha com autenticação, autorização e auditoria do acesso da pessoa. E a ideia dele é tornar transparente a mudança de componentes. Então, ele é um middleware, vamos chamar assim, de forma que o que eu mudar para trás do middleware para você não interessa. E você vai continuar chamando as coisas de uma maneira na frente e, enfim, vai funcionar. Toda a interoperabilidade dele é baseada em configuração. Então ele tem N arquivos de configuração, onde você vai configurar como que ele vai falar, que jeito que ele vai falar com as coisas. Então, é bem tranquilo e não vai gerar nenhuma amarra na sua aplicação. Se você quiser simplesmente tirar o ASDS da sua aplicação e parar de falar com o Gerid, é simples. Se você quiser começar a falar com o Gerid, é mais simples ainda. Então é bem, bem simples, extremamente simples. E ele trabalha com um modelo de políticas de segurança, onde eu vou dizer como as coisas vão funcionar. Tipo, olha, pode ter acesso a esse domínio, a essa funcionalidade, se aí ele tem questões de se, você monta regras mesmo de decisão de acesso dentro dele, baseadas em XACML 2.0. Então você monta as regrinhas, que aí ele usa dentro dele o modelo ABAC, que é o modelo por atributo. Então a gente compilou realmente o que tem de bom no mercado dentro de uma aplicação. E ficou... Não é porque eu estou junto com essa aplicação agora, não, mas ela ficou muito boa mesmo. Ela tem que dar suporte aos diversos requisitos de proteção. Ela tem que proteger por papel, por permissão, por domínio, por origem, por faixa de IP, por variável de ambiente e por qualquer coisa que você imaginar na cabeça, tem que conseguir te proteger. Então, o SDS faz isso muito bem. Aquilo que ele não faz ainda é tranquilo de implementar. Os benefícios. Acho que eu nunca fiz uma palestra com tanto slide. Padronização no uso de mecanismo de controle de acesso e de segurança. Ou seja, eu tenho um mecanismo de controle de acesso. Eu não tenho 200 mil mecanismos de controle de acesso. Quando você tem um parque heterogêneo, isso é comum. Melhoria na expressividade da política de controle de acesso. Eu consigo ter uma política de controle de acesso onde eu crio mesmo níveis, decisões, e aí eu consigo dar granularidade a isso. A geração de logs em um formato padronizável e legível por humanos e máquinas. O padrão CE. O syslog, ele não é algo legível por humanos. Por mais que alguns humanos bizarros consigam ler ele, ele não é algo que você entrega para qualquer pessoa e fala, leia aí e diz para mim o que aconteceu. O CE, ele é bem legível por humano, ele é tranquilo, e os CIEs de mercado aí conseguem ler ele e gerar alertas facilmente. E tem que ser flexível na escolha da gestão de identidade de acesso. Eu posso ter outros softwares de gestão de identidade de acesso que utilizam o SDS. Então, o SDS ele é só uma pontinha que se encaixa. Mas se eu quiser encaixar o SDS numa outra coisa que não seja o processo que eu criei, eu tenho que conseguir encaixar ele também. Então, a gente criou componentes que possam ser encaixados em vários lugares. Isso me parece uma solução bonita, que eu vi em pouquíssimos lugares acontecer. Quais são os componentes dele? Ele é baseado em quatro componentes. Ele tem um kernel, que é responsável pela criptografia, pela configuração, pela injeção das dependências, pela auditoria e pela validação. Ele tem a parte de autenticação, que aí tem as máquinas de estado dele, as propagações dos subjects, que já é coisa de dentro do sistema mesmo, não vale entrar isso. Ele tem acesso ao repositório de atributo, aos módulos de login, então o AltN faz isso. O AltZ, malditas traduções, ele é um engenho de avaliação de políticas. Ele é quem pega a política e toma a decisão do que vai acontecer. E o AltZ Enforcement, ele é o que aplica a política em si, que não deixa que alguém acesse alguma coisa, ou que alguém tente burlar o sistema de alguma forma. E aí, o ASDS, esse desenho bonitinho aí. Eu tenho o AltN, o AltZ, o kernel, que passa por todo mundo, e eu tenho a minha aplicação. E todo mundo se ligando bonitinho, sem ter que usar a marreta biônica para passar um quadrado dentro de um triângulo. Né? Então, as coisas funcionam bem. Os elementos do SDS. Para toda solicitação de informação em um sistema, é necessário que sejam definidos quatro elementos básicos para avaliação do mecanismo de segurança. Os mecanismos são aqueles. Eu tenho que definir o AltN. Né? Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Tenho. Que é a autenticação do sujeito. Então, quando eu crio a autenticação, eu faço ela pelo AltN. Então, ele tem... A configuração dele é simplificada, das propriedades dele, a simplicidade da construção de mocks de autenticação, é bem tranquilo criar. Tem uma flexibilidade na seleção dos domínios, que são as abrangências do usuário, e eu posso fazer hooks before e post authentication. Então, posso ter hooks antes da autenticação e hooks depois da autenticação. Então, antes de autenticar, faça tal coisa, depois de autenticado, faça tal coisa. Um pouquinho dos atributos do sujeito, não dá para vocês verem, mas tem atributo demais. O domínio, que a gente já falou, né, que é onde eu seleciono o tipo de domínio que eu vou ter. Eu posso ter múltiplos domínios, então eu posso ter uma união de domínios. Então o usuário pode estar em A, B e C, ou um C, D e D. Posso ter múltiplos domínios sem problema nenhum. E o design de referência dele, ele é formado por essas coisinhas. Pelo PEP, que é o Policy Enforcement Point, o Security Context Handler. Agora começa a ficar complicado. O Policy Retrieval Point e o PDP, que é o Policy Decision Point, que dentro dele eu tenho o Policy Combine Algorithm, não vou ler essas porcarias, coisa demais, que gera isso aí, o design de referência dele. É isso aqui que ele usa para tomar decisão. Então, vocês veem que é um software muito bem estruturado, muito bem feito, e... Eu sou suspeito a falar, tem que ser bem elogiado mesmo, o pessoal mandou bem lá. Tem a parte do policy, que é as regras. Eu tenho regras que podem ser baseadas no IP, baseadas em origem, baseadas no fator de autenticação. Né? Então, apenas usuários autenticados com certificado digital, por exemplo, podem acessar uma determinada funcionalidade. Posso ter regra baseada em horário, em data. Então, ele é bem flexível. E você ainda pode criar mais se quiser. Né? A gente brinca à vontade. Aí, tais regras eram impossíveis nas políticas anteriores. Isso aí é coisa do sistema anterior. O sistema anterior não dava para fazer essas coisas. Foi um sistema que ficou engessado depois de um tempo. Né? Um sistema baseado na tecnologia proprietária que morreu. E depois que ela morreu, a empresa tomou conta dela mais um tempo e depois presencheu o saco, falou, não vou mais sustentar isso, o problema é de vocês, um abraço. E a gente ficou com aquele bode gigantesco no meio da sala, sem saber o que fazer. Aí fizemos isso. A solução foi adotar um novo modelo ABAC, né? Que aí tem o JACML, que é a parte que foi feita lá, que é um subset do XACML, aí a coisa do cara que criou já é complexo demais. Que é uma linguagem que a gente criou para fazer a definição das políticas. Eu tirei os slides onde tinha as definições, que senão ia ficar mais chato ainda do que já deve estar. Mas tinha trecho de código definindo, é bem estruturado, bem legal mesmo. Auditoria, né? Esse sistema todo ele tem que conseguir ser auditado. Senão não adianta nada ter esse monte de usuário controlado se eu não consigo auditar. Então, e os componentes geram logs das seguintes coisas. De autenticação, falha e sucesso no CAS e o tempo de sessão de SSO do usuário. No GPA, quem, como, quando e de onde o gestor autorizou um usuário. A vigência finalizada, tipo, acabou a vigência do usuário. Ciência de mensagem de autorização e de gestores delegados. Então, eu consigo controlar tudo o que aconteceu dentro do sistema de auditoria. E as execuções de batch também geram log. Então, todo batch que carrega alguma coisa para dentro do sistema é gerado log. E esse log, teoricamente, é jogado dentro de um Security Information Event Management, que é o CIEM, que vocês conhecem CIEM? Alguém já ouviu o CIEM? Só tem uma pessoa que levanta a mão. A mesma sempre. Então, isso vai para dentro de um CIEM, aí dentro do CIEM ele vai correlacionar os logs e vai gerar alertas, né? E o funcionamento do CIEM é só esse, correlacionar logs e gerar alertas. E a gente toma decisões de acordo com o que aconteceu. E funciona assim, o ativo gera o log, o CIEM processa, tem o cubo de filtragem dele lá onde ele gera, e aí é gerado os alertas. Olha só. Acabou, em cima. Certinho. Na hora dos 10 minutos de pergunta, acabou. Acho que eu nunca consegui isso na minha vida. Alguém tem alguma pergunta? Depois desse monte de lenga-lenga na cabeça? Diga. A gente chegou a conversar um pouco sobre federação, sobre o uso de federation lá, mas eu não me lembro agora o porquê, faz tempo, mas chegou a decisão de usar assim. Mas a parte de federalização chegou a ser questionada lá para uso. Agora, eu não consigo te falar o porquê, mas chegou a ser questionada. Mais alguma pergunta? Basta um levantar a mão e virou a festa.
Eu não vi o começo, não sei se você falou isso, mas está disponível para outras pessoas utilizarem esse sistema ou ele é só lá da DataPrev?
Boa pergunta. Então, não. Sendo sincero, não. E eu não sei se vai chegar a ser disponível. Ele está disponível para uso no governo. Provavelmente empresas de governo vão usar o serviço da DataPrev disso. Não sei se ela vai chegar a disponibilizar o código. É uma decisão interna lá que não cabe para mim fazer ela, mas foi tudo baseado em software livre. Então, o conceito é esse. Qualquer um consegue criar esse conceito. O que a gente fez foi o GID, acho que você não viu, que é o gestor de identidade, e o GPA, e o ASDS, que é o nosso arcabouço. O resto é uma compilação de softwares livres. E só com o CAS, mas uma base OpenLDAP, você já consegue fazer um bom sistema. O nosso é porque tinha algumas peculiaridades que a gente teve que anexar mais caixinhas. Quem quiser ser cliente da DataPrev no governo, pode usar. Rapaz, não faça, converse com a gente. Depois vamos trocar uma ideia que eu te passo caminhos.
Diga. Vocês consideraram usar SAML em algum momento? E como você falou que está usando o CAIS, não sei se usa o CAIS, usando o SAML, mas qual foi a justificativa, caso não use SAML, para utilizar o CAIS?
Então, Eu não participei da decisão de utilizar o CAS, porque eu fiquei um gap fora disso. Mas o CAS, ele, que eu sei, foi pela facilidade dele, a simplicidade dele, a robustez dele e o conhecimento das pessoas que estavam envolvidas nesse processo pelo CAS. Eles já conheciam o CAS. Então acabou se tornando mais fácil. Não sei se teve algum outro ponto bem técnico na escolha, mas o básico foi esse.
Você tem algum tipo de integração, por exemplo, dessa autenticação unificada com GitHub, Bitbucket, esse tipo de coisa? Um gerenciador de versão de código?
Não. Não tem. Mas nada impede de ser criado, mas ele não tem. Mais alguma?
Vai. Problemas de performance com CAS. Você sabe reportar que tipos de problemas de performance você teve ao utilizar essa solução?
Cara, até onde a gente já testou, foi bem. A gente não teve ainda problemas de verdade com CAS.
Vocês usam só para single sign-on? Vocês têm propagação de identidade?
Não, single sign-on só. Single sign-on e single sign-out. Né?
Propagação só de identidade, não.
Não, acho que não.
Só em questão a autenticação dos usuários. É só usuário e senha ou vocês usam algum token, alguma coisa assim?
Então,
e a autenticação entre aplicativos e o sistema também?
A autenticação do usuário, ela pode ser feita por usuário e senha. Ela pode ser feita por certificado digital, token. Né? No caso, acho que tem gente hoje autenticando por token. E o sistema, ele tem uma chave que ele fala com o autenticador. Ele manda uma tripa de um hash, um monte de coisa, para dizer que ele é um sistema que pode usar aquele autenticador. Então, aquela questão de sistema, subsistema, transação não. Sistema, subsistema, o usuário, o domínio, tudo isso é gerado um hash que o autenticador conhece. Então, para o sistema poder usar o nosso gestor de identidade, ele tem que estar cadastrado lá dentro e saber falar essa tripa de dados. Mas o usuário pode ser certificado, usuário e senha, quem sabe mais para frente biometria, e, enfim.
O desenho do diretório da árvore de vocês, ele foi proposital daquela forma por departamento, porque não segue as boas práticas de desenho e diretório? Aí...
Sim, foi com a questão de facilitar a organização da nossa árvore. Mas ela tem funcionado bem. A gente tem
normalmente as pessoas trocam de lugares e as boas práticas dizem não coloque dessa forma, até por causa da busca em profundidade e tudo.
Isso, então essa é uma discussão que a gente está tendo lá exatamente agora, porque a gente está entrando com máquinas dentro da árvore de diretório para o NAC, né, para o Network Access Control lá. E aí a gente começou essa discussão, pô, o usuário sai daqui, a máquina vai para lá, a máquina vai para lá, daqui a pouco essa árvore está na zona. Então, essa é uma discussão que a gente está entrando agora. Se essa decisão que a gente fez para o usuário, que até então parece ser um ponto mais fácil de lidar com essa mudança dentro dele, porque vem de uma base única, então dá para a gente trabalhar um pouco melhor. Máquina agora a gente está meio que sofrendo. Parece que não vai ser assim. Né? Mas foi por uma questão de comodidade de replicar o organograma e ficar mais fácil mesmo. Mas até então tem funcionado bem a busca. Né? A gente não tem tido problemas com a busca. De desempenho muito alto.
Opa, eu queria te perguntar a respeito, em setembro agora, eu estive no CERT Fórum, em Florianópolis, e a Justiça Eleitoral apresentou um sistema de single sign-on também, para proteger perímetro e toda questão de conexão deles. Eu queria te perguntar, existem restrições de uso de um para o outro? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas imagino que o intuito da gestão da identidade é tu conseguir fazer o single sign-on, né? Tipo, concentrar teu login, tua gestão toda ali. Foi feito duas vezes isso? Tem a ver esse projeto com o do TSE? Tu tem conhecimento do TSE?
Não tem a ver. São projetos distintos. Né? O TSE tem o autenticador dele, as coisas dele, e a Previdência Social tem a dela. Né? São coisas completamente distintas. Né? O governo não... Não costuma conversar muito, não.
Valeu. Era isso.
Eles costumam, cada um faz o seu e é isso. Briga de ego, essas coisas. Mais alguém? Ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, acabou. Obrigado aí todo mundo, viu? Valeu.